1 Timóteo, capítulo 2. Versículo do 8 ao versículo 15. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, no nome maravilhoso do Teu Filho Jesus. Pedimos que o Senhor ilumine, Pai, a nossa mente. Que o Senhor ilumine a nossa mente de maneira que ofusque, que afugente, Deus, qualquer conceito nosso, qualquer relativismo, mas que Tua palavra, Deus, brilhe, que Tua palavra, de fato, dissipe as trevas, Deus, que há no nosso pensamento, daquilo tudo, Deus, que é contrária à Tua vontade, Deus, daquilo que o mundo, que a cultura caída desse mundo, que muitas vezes, por tradição familiar, nós aprendemos. Então, Pai, em nome de Jesus, nos orienta, nos corrige, nos exorta, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pela exclusividade e suficiência da Tua palavra. Amém. Essa minha primeira palestra eu vou falar sobre a vida comum no lar. A vida comum no lar, baseado no ensino apostólico sobre o marido, a função dele como marido e como pai. As duas principais funções do homem, dos seus deveres, das suas obrigações. E a segunda que eu vou falar é sobre a hierarquia masculina, tá? Sobre esse problema de igualdade que existe hoje, como nós podemos nos comportar, qual deve ser a nossa postura. De maneira que eu digo que a minha palestra ela está bem ligada uma à outra. Então eu vou encerrar isso aqui e na minha segunda eu vou ainda estar falando como se fosse algo que estivesse continuando disso. Veja só, irmãos. Sobre a vida comum no lar, nós precisamos entender o nosso papel. Lógico, eu vou citar a mulher, eu até cuidei para não falar muito das mulheres, mas porque nós precisamos saber quais são as funções delas, mas qual é o conceito de masculinidade? E aí eu procurei rapidamente, e eu queria trazer só apenas um, o dicionário Wikipedia, aquele dicionário online, que ele vai dizer que masculinidade é um conjunto de atributos de comportamentos e papéis geralmente associados a meninos e homens. A masculinidade é construída socialmente, mas composta por tantos fatores socialmente definidos quanto criados biologicamente, distinto da definição de sexo biológico masculino. Ele vai falar lá para frente, e aí é perigoso o que ele vai dizer do resto. Mas olha só, um conjunto de atributos, um conjunto de comportamentos, um conjunto de papéis, tá? E ele vai dizer a diferença que há biologicamente e a diferença que há comportamental, assim, a sua postura, de fato, como ele deve agir. Ele vai desenvolver nisso daí. Eu, irmãos, percebo que dentro desses atributos e dentro dessas funções dos homens, eu vejo que ele destrói a vida comum no lar dele, tá? Quando ele deixa de exercer o papel dele. Veja só, a vida deixa de ser comum no lar, ela se torna agora extraordinária, ou ela se torna estranha, quando ele perde o conceito bíblico, o conceito inclusive criacional, que é o que nós vamos ver sobre a vida comum no lar. Então ele foge disso, ele perde isso, ele deixa de ter uma vida comum. Ele vai ter qualquer outra espécie, mas deixa de ser comum, porque a comum foi a maneira pela qual Deus nos criou. Então veja só, o que eu queria falar o tempo todo é sobre o resgate. Nós precisamos resgatar o nosso papel, inclusive a criançada, os adolescentes, ou jovens que ainda não são casados, a que eles possam atentar para isso, para que eles possam resgatar mesmo antes de formar a sua família. Porque o que nós vemos hoje, a dificuldade na igreja, é o remediar. O remediar tem sido algo muito difícil. A igreja despreza essa orientação quanto a uma vida comum no lar. A igreja não ensina, não forma os homens. E logicamente que você vai dizer, pastor, isso é algo de casa. Isso é algo que vem de casa. Lá na igreja eu tenho muita dificuldade, uma igreja cheia de jovens, porque eles não foram educados em casa, não foram doutrinados em casa. Então eles vêm cheios de vícios, cheios de costumes, e muitas vezes eu cansado, muitas vezes eu chateado, eu digo assim, rapaz, isso não era para eu estar lhe ensinando, não. Isso era algo para seu pai ter lhe ensinado. E para a moça, olha, isso era para sua mãe ter lhe ensinado. Mas eu, às vezes, num desabafo, eu digo, rapaz, eles vêm para a igreja e a gente tem que ensinar tudo a eles. A gente tem que ensinar tudo, como deve ser uma vida comum no lar, porque em casa eles não têm nenhuma noção disso. A vida comum que eles têm é o mau exemplo da sua própria família e aquilo que a televisão, que os filmes, que Hollywood e as novelas ensinaram a ele durante muito tempo. E aquilo ali é jogado ao vento. Talvez dê certo, talvez não dê, enfim. E o dar certo pode ser o politicamente correto, que nós vimos o pastor Elienay falando muito bem sobre isso ontem. Então veja só, sobre ter uma vida comum no lar, se vocês homens e futuros homens, vocês fixarem nos papéis de vocês, fixarem na mente de vocês, se vocês trouxerem para vocês a responsabilidade do seu papel, de fato vocês vão alcançar isso e naturalmente as mulheres vão cumprir o dela. Estudando isso o tempo todo, eu vi que jamais isso deve ser uma imposição. Se eu quero uma vida comum no lar, de que maneira? Eu fazendo o meu papel, a minha mulher fazendo dela e os meus filhos ou as minhas filhas fazendo o dela. Só que o homem, primeira coisa para corrigir isso, para remediar, ele quer mandar a mulher dele mudar e quer mandar os filhos dele que eles mudem. Então ele quer impor simplesmente, nunca criou, nunca cuidou, nunca foi exemplo e agora ele quer impor e muitas vezes quer impor com uma falsa autoridade que é gritando, que é punindo e que é destratando. Então há um desespero na verdade do homem, senão eu vou mudar, eu já vi que minha família não é uma família mais comum aos olhos do Senhor e agora eu preciso mudar. E ele parte agora para a agressividade, para a verbalização e até para as outras restrições que ele traz para a família, se não o obedecer. E ameaça. Então ele agora vira um tirano. Quando eu quero dizer que biblicamente isso é natural. É natural que se você cumprir o seu papel, a sua mulher cumpre o dela e os seus filhos vão cumprir o deles. Isso é naturalmente, isso naturalmente vai acontecer. Agora, logicamente, se você quer remediar agora, isso não vai ser da noite para o dia. Então, deixa eu confidenciar para vocês. Todas as vezes que eu vejo um fracasso na conduta comum do meu lar, seja nas minhas filhas, seja na minha esposa, eu agora sempre paro, eu paro de falar, eu vou meditar e vejo que a culpa foi minha, que a negligência foi minha. Se minha mulher, ela fez aquilo, ela assumiu um papel que não era meu. Por que ela assumiu um papel que não era meu? Então, a minha preocupação, gente, é resgatar aquilo que nós perdemos. Aquilo que, culturalmente, inclusive, nós temos, tem sido evidenciado que uma vida já não é mais comum no lar. E eu queria dizer mais uma vez, a nossa responsabilidade de homens e futuros homens é resgatar, ou então os futuros homens de construir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava conversando com um chefe de família, que ele era lá da igreja, e ele chegou para mim falando que comprou um cachorro, um cachorrinho daqueles pequenininho, para dentro de casa. E eu disse, mas rapaz, você com dois filhos, você vai comprar agora um cachorro, um animal para botar dentro de um apartamento. Isso não existe. E eu disse, rapaz, eu disse para ele, se eu tiver tempo para descer do apartamento, né, passear com o cachorro duas vezes no dia, se eu tiver dinheiro para colocar no pet shop, se eu tiver dinheiro para levar para o veterinário, se eu tiver disposição para fazer um cafuné num cachorro, ele sentar no meu colo, eu disse, eu vou fazer agora a quarta filha. Quando eu tiver dinheiro e atenção disponível, enfim, eu vou fazer outro filho. Sabe o que ele disse? Ele disse, mas você não sabe. Você não sabe. E ele muito empolgado, ele disse assim, você não sabe. Mas, quando eu chego em casa, cansado do trabalho, sabe quem é que me recebe? Quando ele falou aquilo, eu fiquei... Deu ânsia de vômito. Ele falou aquilo com a maior alegria do mundo. Ele expôs aquilo como quem diz, olha o preço que eu estou pagando, vale a pena. Quem me recebe na porta de casa todos os dias? Ele disse, rapaz, ele faz xixi quando me vê. De tão alegre que fica balançando o rabo. E aí quando eu falo o nome dele, quando eu me comunico com ele, ele faz xixi no chão, de tanta alegria. Aí eu disse, e os teus filhos estão no tablet, no Facebook, estão nos jogos, e tua esposa está na novela, está na televisão. Então assim, eu ogerizei aquilo na hora. Esse lar não é um lar comum, apesar de ser dito que é um lar cristão, mas ele não tem sido um lar comum. E eu lamentei muito, porque o homem, ele não é recebido mais na porta da sua casa pela sua esposa e pelos seus filhos. Eu estou feliz que eu me mudei agora para uma casa, e aí, antigamente, meu apartamento era tão pequeno que toda hora que eu chegasse, eles estavam me recebendo, né? Era tão pequeno que quando eu abri a porta, eles já estavam assim, não tinha outro cômodo, né? Era só o quarto e aquela sala ali. E aí, eu agora na casa, eu fico muito feliz. Quando eu volto, aí tá as quatro assim, me esperando. Aí eu fico besta com aquilo, né? E cada um quer papai, é beijo, e cada um quer demonstrar um carinho maior. Mas vejam só, irmãos, o que eu quero dizer com isso, para que a gente possa manter, ou resgatar, ou criar uma vida comum no lar, nós não podemos jamais silenciar a nossa voz, e muito menos as nossas atitudes. Era a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Nós não podemos silenciar a nossa voz, nem muito menos as nossas atitudes. Por quê, irmãos? Porque muita retórica e pouca ação se torna facilmente hipocrisia e falso moralismo. Então vejam só, homens e futuros homens, se vocês creem, vocês devem agir. Tá? O homem, quando ele diz eu acredito, ele vai lá e faz. Então, vira facilmente falso moralismo, hipocrisia, se ele apenas quer impor, verbalizando, se ele apenas quer dizer que as regras são assim e que é desse jeito. Veja só, tirando então da a aplicação apostólica, como me foi pedido, acerca da vida comum no lar, nós vemos para o apóstolo Paulo. O que é que o apóstolo Paulo faz então aqui? Quando ele vai falar acerca da conduta do marido. Quando ele quer falar sobre a postura do homem e da mulher. Para quem é que o apóstolo Paulo apela? Para quem é que esse homem do futuro apela? Qual é o conceito? É o seu relativismo? Ele apela para o seu conceito? Eu, na minha própria sabedoria, quem manda aqui sou eu e eu vou dizer como é feito? Não. O apóstolo Paulo, ele simplesmente apela para a palavra de Deus. Ele apela para a Bíblia e ele apela para um princípio criacional, não cultural. Como muitas vezes nós ouvimos. Eu não vou investir tempo nisso, mas dizer, porque o apóstolo Paulo, quando falou aquilo, era cultural. Pelo contrário, acultural. E aí, hoje, nós calamos a boca, muitas vezes, diante de pessoas que dizem, olha, irmãos, esse conceito seu aí, ele, de fato, era daquele momento, era para aquela cultura, isso não se aplica a nós. Paulo vai para um princípio criacional onde nem existia ainda cultura. Vamos abrir então, vamos para esse apelo do apóstolo Paulo? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18 diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mais na frente, pós-queda, o seu desejo será para seu marido. Então veja só, a mulher foi feita para ser sujeita ao homem, e aí vocês já estão bem entendidos disso, que quando vocês perdem isso, quando vocês permitem que suas mulheres se transformem em monstros, porque naturalmente elas vão ser transformadas assim, porque você não lidera, ela naturalmente se transforma em um monstro, ou seja, ela vai ocupar o seu lugar. Eu queria dizer, irmãos, queria colocar aqui algumas virtudes que Deus deu aos homens para que ele pudesse preservar um lar comum segundo a sua vontade e para a glória dele. Ele deu algumas virtudes e eu queria que vocês acompanhassem comigo. A primeira delas é que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vimos isso. Irmãos, a imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança, ou seja, ser um ser racional, que toma decisões, que tem vontades, mas alguém que é capaz, que é habilitado a se relacionar com o Deus Todo-Poderoso. Então veja só, o ser humano, a excelência da criação de Deus, o único que pode se relacionar com Deus. Isso no nosso lar tem sido perdido. Isso não é passado hierarquicamente para a nossa família. Nós somos seres racionais, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós deixamos que isso seja perdido. Não há culto doméstico, nós deixamos com que a igreja apenas faça isso. Eu costumo dizer, as crianças na igreja, né, os pais, quando começam o culto, eles pegam a criança e, quando tem culto doméstico, ou quando tem culto, a salinha das crianças, eu digo, muitas vezes as expressões dos pais são, empurra os filhos assim, suma daqui da minha frente, que agora eu vou assistir o culto em paz. Assistir, de fato, né? Eu vou assistir o culto em paz. E ele quer se livrar daquelas crianças. Ele diz assim, olha, se virem e ensinem a meus filhos, porque a minha semana toda eu não vou investir um minuto nisso. Então, um dia na semana, algumas poucas horas, eu quero que vocês ensinem que meus filhos são criados à imagem e semelhança de Deus, que eles são habilitados e que eles têm que se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Então, eu não vou ensinar e eles não vão ver isso em mim, porque até no momento do culto eles vão ser privados de estar vendo isso. Então, é jogada a responsabilidade para a igreja, inclusive. Aí os pais depois vêm questionar, pastor, por que é que meu filho, eu queria ir na igreja, e na adolescência já, porque essa é a estatística, na adolescência o menino já começa agora a bater de frente com o pai, ele já começa a peitar os pais em casa e dizer, eu não quero ir para a igreja mais não. E aí dá sono, dá isso nele, e muitas vezes até o pai ajuda esse pequeno homem do futuro ali, né? E diz assim, não, é porque ele agora ele está estudando porque está tendo o Enem e tem aquilo outro, e o pai concorda com que ele ali ausente-se da casa do Senhor, daquele momento do culto. Então vejam só, a imagem e semelhança, essa é uma virtude que Deus deu aos homens. Uma coisa também que tem sido quebrada, que tem sido violada mesmo, que tem sido difamada, a imagem do Senhor, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele, e aí há torpeza hoje dos homens simplesmente querer viver essa questão contrária à qual o Senhor deu ao homem. Falando do homem masculino, a questão dessa agressão é a homossexualidade. Então Deus deu a ele um sexo, e aí simplesmente ele quer deturpar, e ele quer, de fato, viver nessa blasfêmia. Eu, irmãos, falando sobre essa questão da homossexualidade, eu não vou falar sobre isso, não é a minha palestra sobre isso, mas eu fico vendo, muito tempo eu fiz isso, pastor Alain. Eu, na igreja com os meninos, eu inclusive brincava. Quando eu queria mexer com algum menino, aí eu dizia algum nome, dizia, você parece que é isso, você parece que é aquilo outro. Eu parei de brincar com isso. Eu parei, inclusive, de rir de qualquer piada dentro da igreja, quando alguém vai dizer que aquela pessoa é isso, aquilo outro. Porque isso é horrendo, né? Deus entregou esses homens às suas paixões, Deus, para que eles possam se inflamar, para que eles possam se destruir, para sua própria vergonha. É uma condenação, é algo horrendo, da qual eu devia detestar, da qual eu deveria enojar, e a gente muitas vezes na igreja fica brincando com isso. Eu até pedi aos jovens da igreja, quando eu brincar assim com vocês, vocês, por favor, me corrijam, me repreendam. Eu digo, pastor, lembra que o senhor pediu, porque eu não quero mais estar brincando com algo tão horrendo, com algo tão... pela qual Deus tratou com tanta severidade. Deus entregou, Deus abandonou aqueles homens ali e disse para sua própria condenação, vocês vão se envergonhar, vocês vão se destruir mutuamente. Então, eu fico vendo que o homem cada vez mais manchando essa virtude que Deus deu de ser a sua imagem e semelhança. A outra coisa, irmãos, o homem, ele tem o domínio de tudo criado. Vamos ver em Gênesis capítulo 1, 26 também, como nós vimos que ele é a imagem e semelhança de Deus. No versículo 28 também, no versículo 28 também nós vamos ver que ele tinha domínio de tudo. Deus disse, sede fecundos, enchei a terra, sujeitai a terra. E lá na frente, irmãos, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, ele vai mostrar que o domínio dele também inclui a mulher. Então veja só, ele domina toda a terra, todos os animais, toda a criação, então sujeitai-a. E ele vai ver que também na mulher também ele tinha domínio, e também com a mulher também ele liderava. Então isso é outra virtude. A outra coisa, o ser fecundo e multiplicar, como nós vimos aqui no versículo 28. Deus deu isso ao homem, ser fecundo, e ele tem que multiplicar. Nessa questão do homossexualismo, mais uma vez falando, os homens não são fecundos, eles não multiplicam, e eles não geram ali, e eles não deixam uma hierarquia, seja até mesmo no, na questão de um filho biologicamente falando, ainda que ele não pregue, ainda que ele não ensine a vida comum no lar. Mas nem isso ele pode, ou seja, mais uma vez blasfemando e mais uma vez quebrando o conceito de ter, de possivelmente ter uma vida comum no lar. A outra coisa, o homem ele recebeu uma responsabilidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós vimos que Deus deu ao homem o jardim para ele cultivar e para ele guardar o jardim. Nós vimos que essa responsabilidade que Deus deu ao homem, ela é uma responsabilidade pré-queda. Então, jamais o trabalho, ele é uma maldição, como muitas vezes nós ouvimos na igreja algumas pessoas pregarem. Ah, aquele miserável de Adão, por causa dele, hoje nós temos que trabalhar. Por causa dele, nós temos responsabilidades. Eu preciso acordar cedo, eu preciso, futuros homens, estudar, e os mais velhos, os homens, têm que trabalhar. E alguém vai dizer, tudo isso por causa da queda. Não. Antes da queda, antes do pecado, antes da desobediência, Deus já tinha dado responsabilidade aos homens. Veja só, Deus deu responsabilidade ao homem. Uma das maiores dificuldades que nós vimos hoje na juventude, inclusive, até nos adultos, é a falta de responsabilidade. Esse mesmo rapaz do cachorro, que eu falei que era lá da igreja, foi fazer um vídeo para o Dia dos Pais. E aí eu fui editar o vídeo. E eu deixei de fazer o vídeo do Dia dos Pais por causa da declaração do filho dele. Né? A declaração do filho dele foi, meu pai não faz nada. Minha mãe faz tudo. Só que aquela criança falou aquilo com muita ênfase. E a tia, né, a professora ali e o professor da escola dominical juntos, ouvindo a voz, mas fale alguma coisa que seu pai faz que você gosta. Ele disse, meu pai não faz nada. Ficava em silêncio assim, minha mãe faz tudo. Eu não tive como editar, não tinha nada que eu colocasse de bom naquele vídeo ali. E sabe o que acontece? Se eu colocasse o vídeo no ar, cadê o meu filho? Por que ele não está aí? O que aconteceu? Então, para evitar um constrangimento, uma dor, uma mágoa ali profunda, resolvi não botar nenhum vídeo que pudesse expor ali as crianças, porque ele ia sentir falta do filho dele e teria que chegar ao conhecimento, ia ser terrível. Então a irresponsabilidade é algo que nós temos visto comumente numa vida extraordinária, num lar extraordinário. A irresponsabilidade, os jovens cada dia não são, eles são completamente dependentes. Quem é que tem assumido? Eles dependem de quem? De manhinha. Os homens barbudos ainda dependem de manhinha para absolutamente tudo. Você pergunta uma coisa, deixa eu perguntar à minha mãe. Você pergunta, você sabe disso. Me deu o seu CPF. Eita, está com minha mãe. Eu não sei nem de qual é o meu CPF. E entre em coisas, de forrar uma cama, coisa simples, né, das crianças aprenderem. Forrar a sua própria cama, fazer o seu dever de casa sem que seus pais precisem pegar no pé de vocês, sem que seus pais precisem ameaçar um castigo ou uma surra. Vocês precisam assumir e aprender responsabilidade desde cedo. Assumir responsabilidade como vocês estão agora, tudo quietinho aqui, na hora das palestras. Eu estou saindo aqui da frente. Na hora do culto, inclusive. Ah, porque as crianças elas não conseguem ficar comportadas na hora do culto. Elas não conseguem ser irresponsáveis. Elas não conseguem, elas não sabem o que é responsabilidade. E aí eu fico vendo aqui a grande mentira que tem sido anunciado quando eu olho para a vida de vocês aqui, tudo comportado junto dos pais de vocês. Eu, Eu fui buscar minha filha na escola. Minha filha não ficava quieta na hora do culto. E era um problema. Ficava de cabeça para baixo no banco, e gritava, e chorava, e esperneava. Ela com 3 anos de idade. E aí eu fui pegar ela na escola. Quando a professora foi chamar, eu disse, não chame não, que eu vou ficar aqui. E eu passei ali muito tempo olhando escondido a minha filha, ela sentada de longe com as outras crianças, pula-pula, piscina de bolinha, um espaço enorme. Eu digo, não é a minha filha não. Não é a minha filha. E a diretora, o que foi que você está olhando tanto aí? Eu disse, eu estou olhando ela comportada quietinha, ela não se levantou ainda. Tempão que eu estou aqui, a minha filha não se levantou ainda, e tem um monte de atração na frente dela, de distração, tem outras crianças do outro lado e tal, e ela não se levantou, nem ela, nem as outras crianças. E eu saí dali constrangido, pensativo, como é que vocês conseguem, como é que eles conseguem, e como é que eu, pai, não consigo chamar a responsabilidade à minha filha. Graças a Deus isso foi resolvido. E hoje lá na igreja nós vemos que as crianças desde mais tenra idade, elas conseguem aprender responsabilidade. Pastor, elas não vão entender o que está sendo pregado no culto. Olha só, olha, se ela não conseguir aprender nada, porque eu acredito que aprende, a criança consegue prestar atenção na discussão dos pais e absorver quando os pais estão discutindo. Ela está com o ouvidinho aqui, sabe depois. Você disse isso com a mãe, a mãe disse isso e aquilo outro. Ela sabe, inclusive, aprende sem ninguém ensinar a operar um tablet e um celular que está muitas vezes em inglês ali. Elas conseguem operar. Mas tudo bem, se você quer acreditar que seu filho não consegue aprender nada no culto, uma coisa que ele vai aprender é a obediência. Uma das coisas que seu filho vai aprender no culto é obedecer, saber diante de quem ele está, do Deus Todo-Poderoso, e diante do pai dele ali, ele vai ficar comportado. É o comportamento, é a primeira coisa. Se você acredita que ele não vai aprender nada do culto, mas ele vai aprender a ficar comportado. Um amigo meu foi visitar a igreja de Sproul, lá nos Estados Unidos, e aí ele estava indo para lá. Nos domingos, ele morou lá um tempo, eu disse, rapaz, lá as crianças ficam na hora do culto? Ele disse, Ronaldo, não sei o que é aquilo, não. Ele disse, o que foi? Eles parecem que eles dão alguma coisa para os meninos. Eu disse, por quê? Eles, porque eles sabem que americano tem um monte de filho, né? Aí se é um banco, é uma família só, assim, aí é um monte de menino galeguinho, parece um pacote de fandangos. É um monte. Ele disse, eu não sei o que é que dão para ele não, porque ele nem pisca, mano. Ficam assim, ó. Então eles aprendem a responsabilidade. Ele não sabia, que mágica é essa, fazer esses meninos ficarem ali comportados e a responsabilidade. Então isso tem sido perdida, a questão da responsabilidade. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz que o homem recebeu uma ordem. O homem recebeu uma ordem. Observe aí. E não foi uma ordem comum, foi uma ordem pactual. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejam só, gente, o homem hoje ele é incapaz, inclusive, de receber ordens. Um lá que não é comum segundo a vontade de Deus, um lá que não é comum para a glória de Deus, o que é que ele tem? A falta do cumprimento das ordens. Uma ordem estabelecida do não e simplesmente todo mundo obedecer ali. A ordem hoje do chefe da família, se ele ainda se impõe como chefe, ela é relativizada. Se o marido chega em casa e diz assim para a esposa, por que foi que você desobedeceu a ordem que eu estabeleci para casa, como norma da casa? Aí ela vai colocar as circunstâncias, ela vai colocar os porquês e ela vai lhe convencer. E não somente a esposa, mas também os filhos também vão desobedecer as ordens e vão colocar os porquês. E nós vimos aqui que os porquês de Adão e Eva, de Adão ter ficado em silêncio e de Eva ter, de Eva desejar que os olhos dela se abram, dela desejar ser igual a Deus, ver igual a Deus, esses porquês foi isso que arruinou tudo. Foi isso que arruinou desde o início. O porquê Deus disse não, porque Deus estabeleceu uma ordem com um não, e simplesmente o homem vai relativizar e ele vai fazer do jeito dele. Porque os homens têm feito do jeito deles até hoje, falando de igreja evangélica, falando da nossa casa, porque os homens têm feito do seu próprio jeito. Ele tem arruinado tudo e o lar não é mais um lugar comum. Você vai ver Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, sobre o não. Qual foi o princípio ali, destrutivo, que arruinou tudo? Deus não ordenou. Aí a gente lendo lá na igreja, a gente estuda todo sábado o livro Adoração Evangélica, de Jeremiah Burroughs, que é baseado nesse texto. Rapaz, Jeremiah Burroughs, ele vai muito assim, cirurgicamente a fundo. Nadab e Abiú poderia dizer, se ele tivesse tempo de se justificar, mas o Senhor em momento nenhum disse que não podia outro fogo. Deus, nenhum lugar, e a gente vai ver mesmo anteriormente, não tem nenhum lugar proibindo outro fogo. Mas simplesmente era para ele deduzir, clara e logicamente, que era aquele que Deus ordenou e acabou-se. Não era para ele relativizar e dizer, não é com fogo que é para queimar? Então pronto, vamos pegar outro fogo aqui, não é fogo? Fogo é fogo, vamos fazer do nosso jeito. E o princípio foi porque Deus não ordenou, porque eles não cumpriram a ordem do Senhor, simplesmente eles foram fulminados da presença de Deus. Nós não temos um lar simplesmente porque nós não cumprimos uma ordem, e a ordem, inclusive aqui, foi uma ordem pactual, assim também como deve ser a nossa, para manter o nosso lar em ordem, para manter o nosso lar comum. A família, ela foi criada, a mulher, ela foi criada para benefício do homem. Gênesis capítulo 2, 18. Depois, como eu disse lá na frente, depois da queda, sua vontade será para o seu marido. Futuros homens, as mulheres foram criadas para seus benefícios. Está longe de qualquer ideia de que o homem, ele é tirano com a mulher, ele é escravizador, ele é bruto, ele é grosso, ele é ignorante, ele maltrata. Totalmente fora de questão isso aqui, isso é pecado, tá? Mas olha só, a mulher foi feita para te auxiliar. Deus disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Ele pensou no homem e disse, não é bom que ele esteja só. Viu todos os animais, e Deus disse, eu vou ver o nome que ele vai dar para tudinho. Tudo estava sujeito a ele agora, Deus deu a ele isso. E Deus, nada daquilo ali era compatível para o homem. E ele fez uma mulher. Ele fez uma mulher para o homem, e ele colocou essa mulher para ser uma, ele já disse antes, né, uma auxiliadora idônea. Veja o que acontece, irmãos. Desde a mais, tem a idade não, mas na adolescência, quando os jovens começam a se apaixonar. Veja só o que a igreja evangélica ensina. Olha, você tem que ser fiel à sua esposa, ser fiel à sua namorada. Nessa fidelidade, a única coisa que os jovens cristãos não fazem, né, ou na maioria dos casos, é não trair a namorada. Então as meninas, elas têm uma virtude, porque os jovens geralmente não traem as namoradas. Mas nessa questão de fidelidade, eles invertem os papéis. Eles são submissos às suas namoradas. E eles acham que isso vai ser resolvido no casamento. E o casamento vai piorar as coisas. Muitas vezes eu digo para um jovem, eu digo, rapaz, veja só, trata disso com a tua namorada agora. Né? E não é com imposição, não é com guerra, não é com briga, mas trata disso agora, o papel dela é o teu papel. Vocês são só namorados. Mas olha só, olha como é que ela manda em você. E aí o rapaz, os meninos chegam para mim e dizem, mas pastor, não tem condição de acabar não. Pastor, ela é muito linda. Olha, pastor, se eu acabar, o outro, fulaninho, já estão de olho já. Se eu acabar, eles chegam junto. Eu digo, rapaz, isso aí é um problema seríssimo. Eles tratam o namoro como se não tivesse outra opção. Como se aquela fosse a única opção. Eu digo, olha, essa menina é extremamente insubmissa. Ela não é para você. Ela não é. Ela não tem um princípio de uma mulher piedosa. Ela não vai ter uma vida comum. Ela não vai permitir que o seu lar tenha uma vida comum. Veja só, como nós vimos aqui em 1 Timóteo, como nós vimos aqui em Gênesis, e como nós vimos em outras passagens bíblicas. Ela não foi feita para o seu benefício. Aí o cara vira um mamão desde a adolescência. A família vai viajar. Aí os pais, aquela viagem que a família sempre vai. Aí o adolescente diz assim, vou não, pai. Como é, rapaz? Você não vai, não vou. Por quê? Porque fulaninha não vai. Fulaninha não vai, então não vou não. Aí os pais muitas vezes, não, tudo bem. Deixa, não vamos brigar não. Não vamos criar casa não. Deixa ele. E aí o menino fica, perde aquela viagem de rotina com a família, porque a namorada não foi. Tá? Ou então ele não vai para a igreja. Se a namorada não for, ele também inventa alguma coisa para dizer também que não pode ir, porque a namorada dele não vai. Né? E tudo ele vai se submeter àquela namorada. Eu costumo dizer que quando jovens se divorciam hoje, Os adolescentes e jovens que namoram se divorciam hoje, acabam o namoro hoje, é um verdadeiro divórcio. Divórcio, já fui logo direto ao ponto. É um verdadeiro divórcio. Eles têm coisas em comuns, eles compraram um celular com o mesmo dinheiro junto. O jovem tem roupa na casa da namorada, a namorada tem roupa na casa dele. E quando acaba o namoro, aí, olha, vai pegar na casa dele ali que tá o meu notebook, tá lá, o meu skate tá lá, tá, meu celular tá lá. E outra coisa, eu vou ter que conversar com ela, porque aquele celular foi que a gente comprou junto, os dois. Vai ter que vender para alguém, eu já vi muito isso. São verdadeiros divórcios que existem na igreja evangélica, no namoro, isso na adolescência, que inclusive são coisas traumáticas. Sabe por que isso é traumático? Porque ele vai levar isso para o futuro casamento dele, e talvez jamais ele consiga remediar isso. Jamais ele terá um lar comum, porque simplesmente ele não liderou naturalmente a sua esposa, ela não foi feita em benefício dele, ela não foi colocada como auxiliadora, mas ele sempre foi o auxiliador. Ele sempre foi o capacho, o auxiliador, ele sempre foi o babão. Não estou dizendo que o cara é romântico, ele é babão, eu não estou dizendo que o cara ser educado com a mulher, ele ser romântico, não estou dizendo que isso é que é o errado, não. Estou dizendo ele ser sujeito mesmo à namorada. E vocês sabem, gente, eu não vou esgotar o tempo falando disso, não. E como vocês veem no namoro, a mulher manda no adolescente, a menina manda. Você já sabe como é que vai ser aquele futuro homem. Você já sabe. Você já sabe. Hoje eu tenho visto os casamentos, como tem sido. Né? Os caras não amam a esposa, eles são fãs. São fanáticos pelas esposas. Capacho da esposa. Não lidera mesmo. E aí traduz isso para o romantismo, para a boa educação. Né? Para mostrar, não, eu sou um cara apaixonado. Não é. Não é. Você simplesmente foi feito em benefício dela, você se sujeita a ela. Então veja só, isso foi uma virtude, um benefício que Deus deu ao homem. A outra coisa é que até para existir, ela foi gerada a partir do homem. Nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 23. Por isso, Deus fez o homem cair em sono, tirou dele, né, da costela dele, formou a mulher. Logo depois disso, ele vai dizer, por isso, Paulo também apela para esse princípio criacional ali, por isso o homem deixa de estar submisso aos pais, e agora ele vai governar a sua própria família, tomando uma daquilo pelo qual ele foi gerado. Ele vai tomar para ele, tá, uma daquilo pelo qual ele foi gerado. Deus tirou dele, tá? E aí ele vai agora, como o pastor Lienay falou ontem, ele se uniu, depois ele se aparta, depois ele se une novamente. Agora ele se une agora com a sua própria esposa, e agora ele constrói um lar, e agora um lar comum, tá? Então veja só, a segunda coisa, irmãos, dessas virtudes que foram dadas, de que o homem não pode silenciar, de que ele tem que entender que essas virtudes foram dadas a ele, a segunda coisa é que o homem, de verdade, ele é ativo, ele sempre toma a iniciativa. O motivo pelo qual as mulheres não são submissas, a causa disso é a omissão, a negligência, a passividade, a desobediência, acima de tudo, do homem para com Deus. Então ele silencia, a mulher dele vai e fala. O homem fica calado, a mulher fala. Tem um livro de J. Adams que fala sobre isso, O Silêncio de Adão. Então, porque o homem fica calado, a mulher simplesmente abre a boca, ela lidera. Deixa eu contar um exemplo que aconteceu nisso. O meu tio, irmão do meu pai lá em Recife, ele bateu com o carro numa avenida bem movimentada em Recife, naquele viaduto de Recife, um dos mais movimentados ali. Ele bateu com o carro e ele foi culpado. Ele foi olhar para o celular assim que estava, e aí bateu no carro da frente, o carro da frente parou por algum motivo, e ele bateu. E ele desceu do carro e o cara, rapaz, ele disse, erro meu, sou totalmente culpado. Eu fui olhar para o celular e bati. Aí o cara, e aí? Ele disse, aí que eu vou pagar o seu carro. Agora, deixa eu dizer uma coisa, meu amigo. Essa avenida é super movimentada. Esse viaduto aqui, a gente não pode estar aqui, não. É até ilegal estar aqui. Vamos embora daqui. Eu vou lhe dar meu cartão. A minha empresa fica naquele endereço tal. Sim, eu quero saber onde é e tal, tal. Pronto, você está aí, eu vou arcar com todo o prejuízo. O erro está meu. A gente só não pode ficar aqui. Aí o cara, não, tudo bem, tudo bem. Quando meu tio virou de costa, que o marido dela tá, que o cara estava voltando pro carro dele, a mulher do cara desce do carro. Epa. Pera aí, você vai para onde? Aí meu tio ficou assim calado. Você está pensando o quê? Você está ficando doido, é? Você está cego que você não viu o carro da gente? E você está ficando doido de ir embora? E o carro aí que você fez? Olha o que você fez, o estrago. Isso é um absurdo o que você fez. Você não podia nem estar dirigindo na rua, não sei o que e tal. Falou, falou. Depois que aquela mulher vociferou, ela desceu do carro. Depois que ela vociferou um monte. Aí meu tio saiu de junto dela assim. Foi para cima do cara e disse, você é um bunda mole, rapaz. Aí virou as costas e saiu. Ele disse outro nome. Ele disse, você é um cabra. Eu não sei se a expressão aqui ela é tão pesada, então não vou dizer não. Mas ele disse, você é um bunda mole, você é um bundão. Aí ele virou e saiu, chateado. Aí o cara, eu? Aí o cara disse, eu? O que foi que eu fiz, rapaz? Aí o cara ficou, oxi, não entendi foi nada agora. Meu tio se dirigiu ao cara. A mulher vociferou contra ele. Ele se dirigiu ao cara e disse, você é um bundão. Aquele cara, com certeza, ele entendeu depois. Depois aquele cara entendeu. Rapaz, ele tinha já resolvido as coisas, ou então as coisas estavam em ordem, e simplesmente ele deixou a mulher. A mulher desce do carro, ela sobressai sobre ele, agora ela assume o comando, ela resolve, ela peita, ela fala alto, ela agride verbalmente. E queria resolver ali. Vai sair para canto nenhum, não. Ele deu as costas, disse isso com o rapaz, e ele foi embora. Né? Logicamente, depois ele pagou tudo, o rapaz procurou eles. Ainda bem que foi você que me procurou, porque com sua mulher eu não acerto nada. Acerto com você. Então, isso para vergonha daquele homem. Então, vejam só, gente. Se o homem silencia, a mulher fala. O tempo todo, aonde estava Adão no Éden? O tempo todo, aonde estava? Adão estava no PlayStation? Adão estava no tablet, que não estava vendo essa conversa o tempo todo? Da mulher com o diabo, com a serpente? Onde é que estava Adão? Por que é que ele não fala? Porque o homem não fala, porque o homem não se pronuncia, porque ele não é ativo, porque ele não toma iniciativa, a mulher simplesmente toma a frente e fala. Ah, se o homem não pensa, a mulher pensa por ele. Veja só, o que é que diz o texto? A mulher viu que a árvore era o quê? Desejável, boa para se comer, ela come e dá ao marido. Diz o texto que a mulher, depois que ouviu o argumento do homem, ou da serpente, de Satanás, depois que ela ouviu o argumento, ela se sentiu persuadida. Ela foi convencida. Veja só, a ordem foi dada a Adão. Adão estava ali, sabia que não poderia permitir que aquilo acontecesse, porque eles tinham uma ordem pactual. Ele, como homem, como cabeça, colocou tudo para ele governar, inclusive a mulher como auxiliadora dele. Ele simplesmente silencia e ele simplesmente não pensa, e a mulher pensa e fala e age por ele. Depois que ela dialogou com Satanás, porque o homem podia dizer, epa mulher, está fazendo o que aí? Você está conversando com quem aí? Em primeiro lugar, só tenho eu e você aqui. Você está conversando com quem? Talvez, como alguém já disse, serpente fala por um acaso. Como é que você está conversando com uma serpente? E outra coisa, Deus nos deu uma ordem pactual. Não podemos comer. A ordem é essa. Saia daí, pegava pela mão dela e dizia, você não tem nada que está conversando com essa serpente. Mas porque ele silenciou, porque ele ficou calado, ela começou a pensar. E o pensamento dela foi, a árvore é boa para se comer. E ela começou a desejar aquela árvore, porque ela ia ser igual a Deus. Se os olhos dela, ela pensou, se os meus olhos se abrirem, como a serpente está dizendo, eu vou ver igual a Deus, igual a Deus. Então aquilo ela desejou, ela arrasou, ela pensou, pega do fruto, come e dá ao marido. E o que é que o marido faz? Ele simplesmente aceita e come. Então, eu já parto para a terceira coisa. Ele tendo que silenciar, nós já vimos, né? Eu acabei de repetir sobre silenciar a fala e as suas atitudes, sobre ele assumir sobre ele ser ativo, sobre ele ser aquele que vai tomar a frente, aquele que vai ser o iniciador. Ele vai estar sempre atento. Para a juventude de hoje, a palavra é esperto. O futuro homem, ele vai estar sempre esperto, ele vai estar sempre ligado. Ele não vai ser aquele cara, como nós sabemos, o bobão, o desatento. Então ele está ali, ele tem responsabilidades, ele tem um jardim para guardar e para cultivar, ele tem responsabilidades e ele tem a mulher dele para governar. Então já foi dada a responsabilidade a ele, então ele tem que ser bastante ativo, ele tem que ser proativo. Ele tem que ser o cara, ele tem que ser o cara ali do jardim e para a mulher dele. Mas tem uma terceira coisa, é que o homem, um homem de verdade, daquele que quer que o seu lar seja um lar comum, ele precisa sempre assumir a sua responsabilidade. É só, ele precisa ser ativo, ele precisa ser o cara que chega primeiro, ele precisa ser o cara da fala, da voz, o cara que se impõe ali, que dá as diretrizes, que mostra o caminho. É o cara que não fica calado, é o cara que assume, mas ele é o cara, ou é o cara que faz, mas ele é o cara que assume a responsabilidade. Ele não foge das responsabilidades. Ele não acovarda, essa na verdade é a expressão que eu queria colocar aqui. Ele não foge, tá? Ele não tem medo, foge e acovarda. O homem, a mulher conversa com a serpente, ela que foi enganada, veja só, a mulher conversa com a serpente, não foi o homem. Ela simplesmente, ela é enganada, como diz a Bíblia, depois ela come do fruto, tá? E depois ela vai e dá ao homem. Veja só, sobre essa questão de responsabilidade, a mulher faz tudo, não é isso? A mulher faz tudo. Ela que conversa, ela que é enganada, ela que é persuadida, ela pensa, arrasoa lá, ela é persuadida, ela come e depois dá ao marido. Peraí, foi a mulher que fez tudo isso. Foi ela. Quem é que Deus procura no jardim para acertar as contas? Deus procura quem no jardim? Deus procurou o homem. Deus procurou o homem e ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo que nós estamos pensando. Ou ele vai fazer aquilo que eu e você comumente faríamos. Ou fizemos até um dia desse. Nós não assumimos a nossa responsabilidade. E o que foi que Adão fez? Não assumindo a sua responsabilidade. Deus procura ele, apesar dela ter feito tudo. Deus procura ele para acertar as contas. Então, veja só, estar pronto para prestar contas, assumir a responsabilidade, é algo quase ausente nos nossos dias. Seja na criação dos filhos, seja no casamento. Os filhos que se virem e as mulheres que se virem para assumirem as suas responsabilidades. Quem foi que errou? Quem foi que fez isso? Ó, nosso filho está com um problema no colégio. Ele que se vire. Eu estava com um pastor amigo meu, eu era seminarista, e aí a mulher dele ligou, dizendo que bateu com um carro. Amor, eu estou aqui nervosa, eu bati com o carro, e tal, tal, tal. Aí ele conversou lá com ela, depois ele voltou para mim, e ligou o telefone, disse o que foi. Ele disse, não, ela bateu com o carro. Eu digo, eita, rapaz, se machucou. Eu disse, não, ele disse, ela que se vire. Pastor. Ele disse, ela que se vire. O carro não é dela? Eu comprei o carro para ela, o carro é dela. Ela que se vire. Ela que assuma as responsabilidades. Ela que desenrole. Ela que acerta. Eu disse, mas rapaz, o cara vai enganar ela e tal. Ela está nervosa. Ele disse, rapaz, ela tem que aprender. Ela tem que aprender. Uma hora ela vai ter que aprender. Então, ela que se vire. Veja só, o que é que nós aprendemos a fazer com Adão? Quando nós destruímos o nosso lar, a nossa postura dentro de casa, o que é que nós fazemos? O que foi que Adão fez? Nós fazemos exatamente a transferência de culpa. É aquilo que a psicologia mais trata, né, sobre a transferência de culpa. Adão, ele vai culpar quem? Podem falar. Duas pessoas ele culpa. Veja só que cara ligeiro. Veja só que cara esperto, né? Negativamente falando. Ironicamente falando. A mulher que o Senhor me deu. Veja só, Adão. Por que você está escondido? Por que você acovardou? Não, porque eu tive medo. Vi que o Senhor vinha. E eu tive medo e fugi. E aí eu me escondi. Quem foi que te fez saber que tu tá nu? Tu por acaso comeu? Ou seja, tu por acaso desobedeceu aquela ordem? Pactual. Aí ele diz assim, rapidamente, muito esperto o homem, né? como os jovens muitas vezes respondem aos pais na ponta da língua, né? Merecendo, às vezes, uma repreensão física, muitas vezes, pela falta de respeito, mas eles são ligeiros em responder aos pais, colocando a culpa de volta. Muitas vezes eu não pedi para nascer, não. Então foi porque foi o senhor isso e aquilo outro. Minha filha disser isso para mim, ela vai realmente pedir para não ter nascido, se ela disser que não tem culpa porque nasceu. Mas vejam só. A mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela, a culpa é sua. Eu estou isento de culpa. E eu não tenho nada a ver com isso. O homem é frouxo. Ele não é macho o suficiente para assumir a sua culpa. Ele devia baixar a cabeça e dizer: Deus, foi eu mesmo. Arrebentei com tudo, quebrei tudo, arruinei tudo. O meu lar, o Éden, não tem mais uma vida comum. Eu acabei. E nós vamos ver que realmente não é mais. Em primeiro lugar, ele é expulso. O homem, muitas vezes, o pai de família, ele é expulso da sua própria casa, o pai de família. Porque ele tem que estar enclausurado dentro do seu quarto, ou então os filhos dele, e ele está aquém de tudo o que acontece. Ele não pode entrar naquele quarto, que é o quarto do filho dele, é o quarto da filha dele, é trancado, ele não pode, ele tem que bater na porta e pedir autorização para o filho dele para entrar no quarto. Vocês já viram isso? Quem ensina isso é Hollywood, quem ensina isso é a novela. Meu pai está aqui, sabe o que, é que ele fazia quando eu ficava com raiva? Quando eu levava uma pisa boa dele, aí eu fechava a porta do quarto, ele disse, a porta é aberta. Era pior do que a pisa, era quando ele dizia, a porta é aberta, viu? A porta aqui, aqui não se fecha a porta do quarto, não. O único quarto que fecha a porta aqui é o meu. E eu ficava com a raiva, porque eu queria fazer igual os filmes faziam. O menino ficava lá todo tristinho, enrolado no lençol e tal. Eu queria fazer o que o meu coleguinha fazia. E meu pai não deixava, não. A porta é aberta do quarto. É. Assuma a sua responsabilidade. Assuma. Você está apanhando. Você sabe por que está apanhando? Você sabe por que está levando uma surra? A minha filha mesmo diz para mim hoje. Eu não bato na minha filha. Eu não uso a vara, a disciplina da vara nela. Por raiva. Por revanchismo. Perdi a paciência, eu vou bater. Com muita calma. Se eu perdi a paciência, eu não bato. Se eu perder a paciência, se... Ela já quebrou várias coisas minhas quando era mais novinha. Coisa assim que ela disse, agora eu vou apanhar. Eu disse, não, filha, vem cá, porque você está com medo? Porque eu quebrei o celular do senhor aqui. Eu disse, filha, mas é novo, pai. Eu disse, não, você quebrou de propósito. Tem alguma... Você desobedeceu? Eu tinha proibido de você mexer? Não, papai não deixa você mexer? Você não vai, filha. Você disse, não, vem cá para lhe dar um beijo, um abraço. E ela já entendeu. Em várias ocasiões aconteceu isso. Agora, vem cá que você vai apanhar. Antes de apanhar, eu acho que é pior para ela eu explicando a ela. E eu espero primeiro ela assumir a responsabilidade dela. Primeiro eu espero ela assumir a responsabilidade dela. Não, Isabela, você errou ou não errou? É a primeira vez que papai fala com você ou não? Existe uma ordem, Isabela, de que não pode fazer? Existe, pai. Então, é porquê, é porquê. Eu estou esperando você dizer os porquês. Porque se você me explicar o porquê, filha, você não vai apanhar, não. Como algumas vezes eu estava com a sandália na mão, e eu soltei a sandália e disse, não vou bater em você não. Porque realmente você me convenceu do porquê você fez aquilo. Aparentemente tinha sido uma desobediência, mas não. Ela me explicou, disse, filha, vem cá. Eu vou lhe dar um abraço e um beijo. Eu vou dizer a você, perdoe o papai, me desculpe. Isso não é reconhecimento de fraqueza. Me desculpe, eu ia bater em você de maneira injusta. Eu não sabia o que tinha acontecido. Né? Uma ocasião, assim, muito extraordinária isso aconteceu, né? Mas eu pedi desculpa, senão eu não vou bater em você não, me perdoe. Mas todas as vezes eu digo, diga os porquês. Se você não explicar os porquês, você vai dizer... E depois eu vou lá, deito com ela, fico juntinho dela, sento lá e digo, filha, você sabe por que apanhou. Eu já fazendo um carinho agora, e para não fazer mais. E graças a Deus, isso tem dado muito certo para a glória de Deus. Então veja só, o homem assumir a sua responsabilidade. Né? Como eu já disse, eu repito, o Deus vai direto ao ponto no homem e aí ele vai culpar, ele vai transferir a culpa. É aquilo que a psicologia faz hoje, é massagear o ego dos homens. A psicologia é chamada também de terapia. As pessoas pagam caro para ouvir um profissional tirar a culpa de você e atribuir a outras pessoas. Quem é que não gosta de ir para isso, rapaz? Você paga o dinheiro que for. separa o trabalho, separa tudo. Tem um colega nosso lá em Maceió, que está frequentando a igreja, ele pagava caro uma psicóloga. Ele, pastor, me sinto bem demais. É para sair, eu digo, saia. Estou desprezando a psicologia. Se ela for submissa à palavra de Deus, irmãos, por favor, viu? Mas uma psicóloga totalmente aquém da palavra de Deus. E eu disse a ele, saia que você nem vai ficar doido, que nem vai piorar a sua vida em nada, não. Agora, veja só, você me disse até agora o que é que você faz nessa terapia. Ela está simplesmente tirando a culpa de você e culpando toda a circunstância ao seu redor. Ele disse, é isso mesmo. Tudo ao seu redor é culpado. Tudo. Ela canaliza o problema para todo mundo, menos para o coração dele, que é corrupto, que é desesperadamente corrupto, que ele não conhece o coração dele. Então, ele não é o culpado. Aquilo massageia o ego dele e ele fica para sempre naquela terapia, porque aquilo é gostoso de se ouvir. Alguém que não está apontando o dedo e culpando, dizendo que, de fato, ele é o responsável. Adão, ele poderia ter dito, eu só não culpo a serpente também, eu fiquei imaginando isso. Porque eu nem conversei com ela, nem recebi o fruto da sua mão. Cinco minutos. Eu não dialoguei com ela, encerrando. Eu não dialoguei com ela, eu não conversei, tá? Eu não peguei o fruto da mão dela, eu não fiz nada. Ele poderia argumentar isso daí. Mas em hora nenhuma, Adão, ele assume, ele reconhece, ou ele sequer menciona o pacto que Deus fez com ele. A ordem que Deus deu a ele. Pessoal, ele poderia ter argumentado, não fui eu que conversei com a serpente, Deus. Por que está me culpando? Deus, não fui eu que fui convencido. E aí nós vimos lá o próprio Paulo, nesse princípio apostólico nosso, ele dizendo, olha, porque quem foi enganado não foi o homem, mas foi a mulher. E aí Adão podia dizer que não fui eu quem fui enganado, nem conversei, nem comi primeiro do fruto. Mas nenhuma hora ele menciona a ordem pactual que Deus deu a ele. Em nenhum momento. Ele diz assim, contudo o Senhor deu uma ordem e eu a desobedeci. Então veja só, a culpa dos filhos serem desse jeito no nosso lar sempre é de alguém ou das circunstâncias. Veja só, meu filho é desse jeito, é porque a escola. Meu filho é desse jeito, é os filmes. Meus filhos são desse jeito por causa dos colegas dele. Meus filhos são desse jeito por causa dos familiares dele. Nunca o homem diz assim, meu filho é desse jeito porque eu negligenciei. Porque eu fui omisso, porque eu não estive presente junto dele no momento que ele mais precisou. A minha filha mais velha estava com um problema enorme de estar absorvendo coisas negativas, e a gente via que não estava aprendendo isso. Ela só vai para a igreja e para casa. Sabe o que eu fiz? Tirei do colégio. Eu coloquei de novo agora, recoloquei no colégio. Tá? A experiência que eu estou tendo de novo é negativa. Eu coloquei num colégio com princípios morais, né? É de uma seita, mas os princípios morais, de novo, eu vou ter que tirar de novo. E eu já conversei com minha esposa em casa, agora não tiro mais. E agora eu não coloco mais de volta. Se eu tirar, eu não coloco mais de volta. Eu não vou ser mais uma estatística do Estado, da minha nação, dentro da igreja evangélica, de dizer assim, rapaz, eu tentei, mas o colégio foi mais forte do que eu. Deus deu a quem? A responsabilidade, a ordem para cuidar da minha filha. Ele deu a mim ou deu à escola? Ou deu ao Estado? Então eu não posso dizer, foi o Estado, foi a escola. Ela aprende essas coisas na escola. Então, e depois eu não posso dizer, porque era um mal necessário. É a escola. Eu não, se eu não estou conseguindo, tá gente? Estou falando isso. Se eu não estou conseguindo, então eu não posso depois culpar o Estado. Ou culpar a igreja evangélica. Eu tenho um pastor amigo meu hoje, que ele fumou maconha, ele experimentou maconha na UPA, na reunião da UPA, na igreja dele. Sabe quem foi que deu maconha a ele? O presidente da UPA, o cara que liderava, foi que chegou no acampamento da UPA, chamou ele e botou ele para fumar maconha no acampamento. O cara hoje é pastor presbiteriano. A confiança, a transferência da responsabilidade dos pais, dizer, vá para aquele local, se vire. Eu não... A responsabilidade aí, eu já estou pagando o acampamento Homens do Futuro, pastor Allan Kleber, que se vire para educar meu filho, para transformar ele num homem, porque eu mesmo não tenho tempo para isso não. E a circunstância vai ser, eu estou muito ocupado botando comida na mesa, e a circunstância vai ser, rapaz, eu estou cansado demais, e a circunstância vai ser, eu não sei fazer isso, eu não sou pastor, né? Ele vai se desprender do ofício dele, da responsabilidade de sacerdote do lar, daquele que prega a palavra, do rei do lar, aquele que governa, né? Do profeta, do sacerdote e do rei. Ele vai se desviar, ele vai, na verdade, se esquivar dessa responsabilidade dele. Então, a culpa do fracasso do casamento também é por causa de alguém ou das circunstâncias, sempre é. Por que é que você caiu em adultério? Por que é que você caiu em adultério? Por que é que você traiu a sua esposa? Pastor, antes de me julgar, me escute. Aí, tá certo. Aí o cara vem cheio de razão para dizer que é porque a esposa dele já não estava mais satisfazendo ele em casa. Como minha esposa não está... Aí você agora tem o direito de buscar fora. Rapaz, saiu os impulsos da gente, aí eu não tinha como controlar e eu caí. Ou seja, é por culpa dela. Por culpa dela. Ela não estava suprindo as minhas paixões, que muitas vezes são imundícias que o cara traz do mundo. Aí ele tem que voltar no mundo lá para poder se satisfazer e ele trai a esposa. E seja em qualquer circunstância. Seja em qualquer circunstância. Ah, porque ele vai dizer, porque eu passo o dia fora, pastor. Eu passo o dia fora. Quem é que é a dona de casa? É a minha esposa. Sabe o que acontece? É porque isso aí eu ia falar na outra palestra, mas eu vou deixar para ela. A minha esposa é dona de casa. Ela é tão dona de casa, ela é tão dona de casa que ela vira o cabeça da casa. Ela é tão do lar, tão prendada no lar, e o homem é tão omisso no lar, que ele simplesmente fracassa e ela, de dona do lar ou de dona de casa, ela vira simplesmente a cabeça da casa. E o cara vai dizer mais uma vez que a culpa não é dele, que a culpa é da circunstância, que ele está fora. Né? Ele não investe no culto doméstico diário. Culto doméstico todos os dias. Né? Eu fico tão feliz que lá na igreja, não somente eu faço culto doméstico diário, eu vejo que os homens mais ocupados da igreja fazem culto doméstico. Aí eu fico muito feliz. Porque alguém pode dizer assim, pastor, o senhor é pastor, ele pode ter tempo para fazer, né? Porque o pastor é vagabundo e não faz nada na boca de muitas pessoas. Vai ver a vida do pastor de vocês, a correria dele, a cabeça dele a mil... Mas aí alguém vai dizer, eu não sou pastor, não. Se eu pudesse, eu fazia culto todo dia. Fico feliz porque lá na igreja os homens, com toda a sua ocupação, têm feito. E o casamento e os filhos não têm sido um fracasso. Então veja só, porque o homem não liderou e foi submisso à mulher, porque ele não cumpriu o seu papel, ele arruinou tudo, ele arruinou o seu lar. O seu lar não é um lugar mais comum. Ele quebrou o pacto. A Bíblia diz, maldita é a terra por causa do fracasso do homem na liderança. Maldita é a terra, maldita é o lar daquele homem que não é mais comum, segundo a glória de Deus. Tá? Então, ele simplesmente, em 1 Timóteo capítulo 8, diz que a mulher não exerce a autoridade de homem, e assim, naturalmente, ele ensina os filhos quem é o cabeça. Se a mulher não exercer a autoridade do marido, se ela não fizer o que o marido precisa fazer nesse lar comum, os filhos naturalmente vão entender. Hierarquicamente, que é o que a gente vai falar depois, eles já vão entender a diferença. Ele vai entender que não há desigualdade social se ela for uma menina e se ele for um rapaz. Então o homem fracassa com o marido quando de maneira diabólica ele deixa a mulher fazer isso. Ele deixa a mulher liderar, ele deixa a mulher impor as normas, as regras, ele deixa a mulher fazer, ele deixa que a mulher assume a responsabilidade. Ele deixa que a mulher dite as diretrizes. O homem fracassa como pai quando, de maneira diabólica, ele transfere a educação dos seus filhos. Né? E eu já falei sobre isso, quando ele simplesmente diz assim, é a escola dominical que vai ensinar uma vez por semana. Eu não faço culto doméstico, então, uma vez por semana, 30 minutinhos na escola bíblica dominical, ele vai aprender. E o que ele vai aprender é desenhar o gigante Davi Golias, né? E aí o menino cresce, um demônio dentro de casa, já deixa logo de ir para a igreja com uns 12 anos, ele já impõe dizendo que não quer ir mais para a igreja, e o pai diz, aonde foi que eu errei? Por que foi que eu fracassei? A vida jamais ela vai ser comum no lar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu vou encerrar. Eu conheci um presbítero. Ele tinha duas filhas. E as duas filhas quase na mesma idade. Uma delas resolveu não mais professar a fé cristã. Dentro de casa, dentro da casa dele ainda. Simplesmente ela disse, pai, muito educadamente, pai, eu não quero mais ser crente. Não quero, pai. De jeito nenhum. Não vejo sentido, não creio nem na existência de Deus, essa história de salvação que o Senhor ensinou tão bem a gente. Eu não quero. Sabe o que esse presbítero fez, depois de ouvir bem as duas filhas? E você? Ela disse, não, pai, eu sou crente, e a outra professou a fé de maneira linda. Então ele chegou no conselho da igreja, entregou a sua carta, pedindo exoneração do cargo dele de presbítero. E aí o conselho perguntou, rapaz, por que essa atitude tão extrema? Ele disse, porque eu errei na criação dos meus filhos. Eu errei, eu fracassei. O meu lar agora está destruído, o meu lar agora é um lar incomum. Enquanto eu vou para a igreja com uma filha, a outra filha está indo para o mundão, é o que estava acontecendo, né? Indo para show, indo se prostituir com o namorado, trazendo homens para dentro de casa, entre N coisas. E aí ele disse, eu fracassei ao conselho. Né? E aí o conselho disse, não, rapaz, você deu a mesma educação para as duas. A igreja é testemunha de que a gente via o mesmo tratamento, você não tratou de maneira diferencial. E ele disse assim, eu fracassei com uma delas. Eu errei com uma delas. O que foi que a igreja viu, gente, ali, superficialmente? Ele trazia as duas para a igreja. Ele tratava as duas com amor. Então, o que a igreja viu superficialmente foi o mesmo trato. Mas aquele homem, ele reconhecia. O meu lar não é um lar mais comum. Segundo a vontade do meu Deus. Segundo os planos do meu Deus. Porque eu fracassei. Porque eu errei com um daquelas minhas filhas. E assim muitas vezes é no casamento, né, com o cônjuge, e em tudo, em todas as áreas do que diz o nosso lar, do qual deveria ser o nosso governo. Então vejam só, gente, a vida comum no lar, o ensino apostólico aplicado para os nossos dias. Por favor, jovens, por favor, crianças, não esperem para remediar, ou seja, para consertar as coisas na vida de vocês. Aprendam desde agora com os pais de vocês que a lição melhor deles é trazendo vocês para aqui. O pai de vocês podia levar vocês para o parquinho, podia levar vocês para o Game Station, podia levar vocês para outra coisa no feriado. Eles trouxeram você para cá para investir em vocês nisso. Olhem para os seus pais, olhem para eles, tá? Olhem para eles e imitem seus pais. Aprendam a ser responsáveis. Aprendam a valorizar aquilo que Deus deu a vocês. Como virtudes, são homens, vocês têm sabedoria que Deus deu, tem muitas coisas que vão ser ensinadas e vocês têm que absorver absolutamente tudo isso. Sabe por quê? Deixa eu falar para vocês, crianças. Vejam só, sabe o que acontece quando alguns adultos, acho que vocês conhecem alguns coleguinhas de vocês que os pais estão separados e eles não têm mais uma vida feliz. Papai mora num lugar, mamãe mora em outro, e aí há um problema enorme quanto a isso. Não espere para consertar as coisas, né? Porque consertar muitas vezes não dá certo. Muitas vezes o consertar fica um remendo, né? Ficam brechas, a coisa não fica tão perfeita. Então vocês, futuros homens, adolescentes, inclusive jovens, que têm a oportunidade de construir uma vida comum no lado de vocês, não percam isso de vista. Tá? As responsabilidades, as virtudes que Deus deu a vocês e a ordem que Ele deu para que fosse cumprida a risca. Amém? Alan Kleber, vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento maravilhoso onde nós podemos ver, Deus, os Teus servos, os homens, os futuros homens, atentos, Deus, sedentos, desde as crianças, Deus, comportadas, prestando atenção, e eu tenho certeza absoluta, Deus, que muitas das coisas que foi dita aqui, ontem e hoje, elas já absorveram e vão ser inteiradas, vão ser aplicadas, inclusive, pelos seus pais. Com certeza, seus pais vão vão massificar isso em suas mentes e em seus corações, não permitindo que fuja do coraçãozinho deles, Pai. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos que o Senhor continue cada vez mais enriquecendo as nossas vidas, Deus, para o padrão bíblico da masculinidade que nós precisamos aprender do Senhor, da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém.